história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Nova Santa Rosa realiza Encontro Nacional de Coros Juvenis.
Programação começa hoje e vai até domingo.
Empresário rondonense é a personalidade da semana.
Ou você treina durante um bom tempo, no mínimo 3 meses, com uma planilha adequada, senão você não conclui uma prova de 42.
Congresso promulga a PEC da anistia e pode afrouxar lei da ficha limpa.
Após reduzir cota para candidatos negros e perdoar irregularidades dos partidos, meta agora é alterar ficha limpa.
Vitória sobre Terra Roxa garante Pato Bragado na semifinal do Troféu Difusora.
Acho que parabenizar o grupo, parabenizar a nossa torcida, né? Sempre acreditou no potencial de Pato Bragado.
Copagril pretende se desfazer do complexo de esmagamento de soja.
Copagril já, desde quando nós entramos no ano passado, a gente vem por uma reestruturação.
Mandiocultores fecharão agosto com aumentos nos preços da matéria-prima.
Os valores são menores do que em um ano atrás.
Novidades nas obras de revitalização de São Roque e Margarida.
Algumas ruas já estão com asfalto, o paver, uma parte colocada na avenida.
Toledo vive 2 dias de onda de incêndios ambientais.
Alguns foram praticados de forma intencional.
Rondonenses da classe 2006 que não se apresentaram na seleção do Exército terão nova oportunidade.
É necessário comparecer na junta militar até o próximo dia 26 para a gente repassar as informações.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, comissão se reúne e define 30 de novembro data do Prêmio Marechal. Receita abre consulta ao lote de restituição do imposto de renda. Acusado de tráfico é preso com 41 quilos de maconha em Entre Rios do Oeste.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Uma nova frente fria se organiza e há previsão de chuva em todo o Paraná. Rajadas de vento também são esperadas, porque o deslocamento do sistema frontal é rápido. Destaque também para o declínio de temperatura a partir da noite. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 15 graus.
Na madrugada de hoje, sexta-feira, uma equipe de operações com cães do Batalhão de Fronteira abordou um veículo Fiat Palio em Entre Rios do Oeste. Isso após denúncia sobre o envolvimento do motorista com o tráfico de drogas. Na abordagem, foram encontradas quantidades de maconha tipo capulho no compartimento do motor do carro. A equipe foi então ao destacamento da Polícia Militar de Entre Rios para uma inspeção mais detalhada. Com a ajuda da equipe policial local, foram encontrados mais 15 quilos de maconha prensada no estepe do carro. Na sequência, a equipe se dirigiu à residência do condutor, onde acabou encontrando uma bolsa com vários tabletes de maconha em um dos quartos. Na cozinha, também foram encontrados tabletes de maconha picada em porções menores, várias embalagens com capulho e 2 balanças. No total, foram apreendidos 18 quilos 250 gramas de maconha prensada, 8 quilos de maconha do tipo capulho e 156 gramas de maconha fracionada. O condutor e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Entre a quarta-feira e quinta-feira, Toledo enfrentou uma série de ocorrências de incêndio ambiental que exigiu a intervenção intensa do Corpo de Bombeiros.
De acordo com o capitão Guilherme Rodrigues de Lima, comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Toledo, os dias foram marcados por 7 ocorrências de incêndio, 4 delas no município de Toledo. Dentre as ocorrências na cidade, 2 foram de grande porte e 2 foram identificadas como incêndios criminosos. O oficial relatou que a equipe enfrentou uma noite e uma madrugada turbulenta, necessitando revisar o esquema de atendimento e mobilizar toda a logística disponível, incluindo a redução do número de ambulâncias para atender as ocorrências. A situação foi tão crítica que toda a equipe disponível foi direcionada para combater os incêndios. O capitão explicou que o clima atual tem facilitado a propagação dos incêndios. Fatores como queimadas de lixo, betucas de cigarro, churrascos e técnicas inadequadas de limpeza de terrenos têm contribuído para o aumento do risco. Ele destaca que a maioria dos incêndios tem origem em atividades humanas, sejam elas intencionais ou acidentais, e que é raro um incêndio se iniciar por causas naturais como raios ou ignição espontânea. Entre os casos mais graves esteve um incêndio na linha Tapuí, às margens da rodovia PR-585, entre Toledo e São Pedro de Iguaçu. Uma residência abandonada, situada em meio a um canavial, foi completamente consumida pelas chamas. Um veículo também foi completamente destruído pelo fogo. O capitão Rodrigues menciona que, nos casos de incêndios criminosos, foram observadas pessoas hasteando fogo intencionalmente, embora ainda não se saiba a identidade dos responsáveis ou os motivos por trás destas ações. A presença de testemunhas tem ajudado a identificar que os incêndios foram causados de forma deliberada. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A Copacol de Cafelândia registrou um incêndio na noite desta quinta-feira. Equipes militares do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar as chamas que se espalharam rapidamente por setores da cooperativa. O Corpo de Bombeiros de Cascavel também foi acionado para prestar apoio. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para fazer isolamento do local, a fim de evitar que a população se aproximasse do incêndio e também para facilitar o trabalho dos bombeiros. O isolamento foi feito em um raio de 200 metros da sede da cooperativa. A orientação repassada foi para que funcionários se afastassem do local. Segundo a assessoria de imprensa da cooperativa Copacol, a princípio não há registro de feridos, pois os trabalhadores foram evacuados. Nas proximidades da cooperativa, um homem inalou fumaça e acabou sofrendo uma queda, precisando de atendimento dos socorristas do SAMU. Segundo a Copacol, não se sabe onde o incêndio começou, mas informações iniciais apontam que o setor da sala de máquinas e a área de embalagens foram atingidos. Os produtores de mandioca do Paraná devem fechar agosto recebendo mais pelo produto comparativamente a julho, uma tendência que tem sido constante desde maio. Porém, os valores ainda são menores do que o recebido há um ano, o que deixa em dúvida a projeção para a área ser ocupada na temporada 2025.
Esse é um dos temas analisados no Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 16 a 22 de agosto. De acordo com o documento preparado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, os preços praticados atualmente são de R$ 534,31 por tonelada. Isso representa um aumento de 12,6% sobre os R$ 474,41 recebidos pelos produtores em julho, mas redução de 28% sobre os R$ 745,44 em agosto de 2023. De acordo com o agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho, a seca ocasiona tanto produtividade menor quanto dificulta o arranquio das raízes, ambas possíveis explicações da alta recente. As oscilações ainda deixam em dúvida as projeções de área para o próximo ano. Por sua vez, a soja, que frequentemente ganhava áreas das demais culturas no estado, atravessa um período de menor ímpeto, podendo favorecer ao menos a manutenção das áreas dedicadas à mandiocultura. Atualmente, a cultura ocupa 139.700 hectares, com possível produção de 3.700.000 toneladas, caso continue resiliente à seca. O relatório de condições de tempo e cultura, divulgado terça-feira passada pelo Deral, apontou piora nas condições dessas culturas de inverno. O trigo teve aumento de 3 pontos percentuais, de 16 para 19%, nas lavouras em condições ruins. As consideradas em situação média passaram de 21 para 25%, enquanto as áreas boas estão agora em 56%, antes 63% na semana anterior. Os 7 pontos percentuais a menos em condições boas representam aproximadamente 70 mil hectares reclassificados. A maior parte foi afetada pelas geadas no sudoeste em 13 de agosto, mas há uma piora também em razão de estiagem em outras regiões. A área colhida está em 3% dos 1 milhão e 150 mil hectares e apresenta a baixa produtividade. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado Financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 1,36%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,51 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, vitória sobre Terra Roxa garante Pato Bragado na semifinal do Troféu Difusora.
Acho que parabenizar o grupo, parabenizar a nossa torcida, né? Sempre acreditou no potencial de Pato Bragado.
Novidades nas obras de revitalização em São Roque e Margarida.
Algumas ruas já estão com asfalto, o paver, uma parte colocada na avenida.
Congresso promulga a PEC da anistia e pode afrouxar lei da ficha limpa.
Após reduzir cota para candidatos negros e perdoar irregularidades dos partidos, meta agora é alterar ficha limpa.
A Receita Federal abriu na manhã desta sexta-feira a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024, cujo pagamento será feito no próximo dia 30 de agosto para 5.347.441 contribuintes. Neste lote, o valor total das restituições é de mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais, contemplando também restituições residuais de exercícios anteriores de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte interessado deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal por tablets e smartphones. Novidades nas obras de revitalização de São Roque e Margarida.
Administrador dos distritos rondonense São Roque e Margarida, Henrique Pazdiora, traz novidades sobre as obras de revitalização total das sedes distritais que estão sendo realizadas nas localidades. Com o projeto de recape asfáltico, implantação de galerias de água, paisagismo e implantação de muros que recobrem as margens das ruas, popularmente conhecidos como meio-fios, entre outros aperfeiçoamentos, contam com avanços. Até o início da semana, recapes asfálticos para melhoria da trafegabilidade de Margarida até a sede municipal também estavam sendo realizados. Trabalho conhecido como tapa-buraco. Vamos acompanhar mais informações com Henrique Pazdiora.
São Roque é a empresa da Almina que está executando em Margarida a Minerpal. Em São Roque, já a Urachão é graduada e está colocada em todas as ruas. Algumas ruas já estão com asfalto, o paver, uma parte colocada na avenida, e a obra está muito linda. A gratidão das pessoas é muito boa. As pessoas estão vendo com bons olhos o trabalho executado. E também em Margarida está acontecendo com a Minerpal, que está fazendo a revitalização da vila. As obras estão acontecendo, mas Margarida é um distrito bem maior, é o maior distrito de Marechal Candorandão, então a obra lá vai demorar um pouquinho mais, mas estão colocando já as galerias, tem rua já com asfalto, então o trabalho continua. E essas são as obras que estão acontecendo de revitalização dos dois distritos, assim como está acontecendo nos outros distritos também.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Congresso promulga a PEC da anistia e pode afrouxar lei da ficha limpa.
O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira a PEC da anistia, que reduz a cota para candidatos negros nas eleições e perdoa irregularidades cometidas por partidos políticos em eleições anteriores. A cerimônia ocorreu em momento em que congressistas atuam para aprovar um projeto de lei que afrouxa a lei da ficha limpa, muda regras de inelegibilidade para políticos condenados e pode favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A promulgação foi marcada pelo esvaziamento do plenário. Nem sequer os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, participaram da solenidade. Congressistas disseram que há certo constrangimento com a aprovação da PEC da anistia, por ser uma pauta negativa para o Legislativo. O deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, primeiro vice-presidente da Câmara, assinou a nova emenda constitucional. A PEC uniu a maioria dos partidos políticos, desde aliados do presidente Lula a correligionários de Jair Bolsonaro, passando por siglas do Centrão, como PP e União Brasil. Só o Novo e o PSOL apresentaram alguma resistência à aprovação da anistia, movimento que não foi suficiente para ampliar a discussão sobre a proposta. Entre os deputados, o projeto sequer chegou a ser votado na comissão especial, o que deveria ocorrer em se tratando de proposta de emenda à Constituição. Entre os senadores, o texto foi aprovado a jato, em uma semana, apesar de Rodrigo Pacheco ter afirmado anteriormente que o assunto não seria discutido de forma assodada. A PEC da anistia foi apresentada em março de 2023, com assinatura de 184 deputados. Para o Frente Amplo de Notícias, Jean Fernando.
Vitória sobre Terra Roxa garante Pato Bragado na semifinal do Troféu Difusora.
Estão definidos os quatro semifinalistas do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal. O último foi conhecido na noite desta quinta-feira, do ginásio de esportes Adolfo Piva, em Terra Roxa. A equipe da casa, que havia perdido o jogo de ida, entrou em quadra precisando da vitória para forçar a realização dos pênaltis, enquanto Pato Bragado jogava pelo empate, já que havia vencido o primeiro jogo. JC abriu o marcador para a Terra Roxa com 5 minutos de bola rolando. Logo na sequência, Daniel empatou em um golaço desta maneira. Chiquinho tenta para cima no marcador, a bola foi recuada no Kelvin. Outra vez Chiquinho. Tenta passar para o meio, bola enfiada no vermelho, sobrou pela direita, o lance é bom, batida! Golaço! Gol! Um golaço do Daniel! Ele pela direita, sem marcador, recebeu a bola, mandou uma pancada! Ela foi morrer lá onde que o passarinho dorme, aonde que a coruja faz o seu ninho! Empata o jogo Pato Bragado, 1-1 ao placar! E assim terminava o primeiro tempo. Quente, porém com as equipes se respeitando e muito. A etapa complementar ganhou muito mais intensidade. Com 4 minutos de bola rolando, Felipinho colocou Terra Roxa na frente outra vez. Logo na sequência, Eduardo empatou para Pato Bragado. Em cobrança de falta, Chuchu colocou Terra Roxa outra vez em vantagem. Na reta final do jogo, o Pato Bragado conseguiu marcar 2 gols através do goleiro Vermelho e do Maicon, aproveitando a saída do goleiro Linha. Com a vitória por 4-3, Pato Bragado irá enfrentar na semifinal São José das Palmeiras. No outro confronto, na mesma fase, o jogo é entre Assis Chateaubriand e Maripá. Sobre a vitória e a classificação à próxima fase, o atleta bragadense Jean falou assim.
Primeiramente, agradecer a todo o grupo, né? A gente vem se empenhando, vem treinando, mas não tirando o mérito de Terra Roxa também, é um time muito bom, qualificado. Tanto é que saiu na frente 2 vezes, então, acho que parabenizar o grupo, parabenizar a nossa torcida, né? Sempre acreditou no potencial de Pato Bragado e pra todo mundo que tá assistindo nós aí, muito obrigado.
Já pelo lado de Terra Roxa, Chuchu ficou no protesto com a arbitragem.
Ah, o jogo tava bem pegado, mas esse juiz ruim aí, ó, complicou o jogo, mano, complicou tudo. É pra nós ter ganhado. Mas Deus me livre, guarda, você é doido. Rádio Difusor tem que contratar uma juizada melhor. Todo ano complica. Todo ano, aí nós vamos fazer o quê? Não adianta entrar só pra ficar ganhando vaga. Tem que entrar pra competir, mas tem que ser as coisas, tem que ser mais certa.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 1,72%, estando cotada a R$ 117,00. Milho saca tem alta de 2,02%, estando cotado a R$ 50,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Trigo PH 78, R$ 76,00. Mandioca amido 25%, R$ 485,55 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... Nova Santa Rosa realiza Encontro Nacional de Coros Juvenis.
Programação começa hoje e vai até domingo.
Candidatos a prefeito Arion e Marcão do Povo fazem hoje lançamento de campanha.
Do 23, o lançamento será às 5 da tarde no Comitê do Povo, enquanto do 22, evento será a partir das 7 da noite no Jardim Marechal.
A edição deste sábado do Personalidade da Semana terá participação do empresário rondonense Newton Bruno Leonard, sócio-proprietário da Toclar Casa Leonard. A origem familiar, a migração para a região oeste do Paraná e o início da empresa em Santa Rita do Oeste, interior de Terra Roxa, são alguns assuntos abordados na entrevista. O empresário também vai falar sobre a expansão da empresa para outros municípios, com destaque para Marechal Cândido Rondon. A sua paixão pelo esporte, especialmente como praticante de maratonas, seus projetos e outras questões que serão enfocadas em a personalidade da semana amanhã.
Por necessidade. Eu era muito sedentário. E aí já tinha mais de 50 anos, 51 para 52. Aí numa bela manhã, estava com beirando 90 quilos, e aí eu fui amarrar o cadarço para ir para o trabalho e faltou ar. Estava muito difícil para amarrar esse cadarço. Aí eu olhei para ela e falei, amor, agora deu. Chega, vamos ter que fazer alguma coisa, né? Não dá, assim não dá. E aí eu sabia, né? Eu já tinha ouvido falar que a corrida podia ajudar nisso. E comecei a correr. E claro, reduzi um pouquinho na época a alimentação, mas em 83 dias correndo eu consegui perder 15 quilos, só que ninguém me falava que isso viciava, aí já tinha viciado, e aí nunca mais parei, isso foi lá em 2011 para 2012, vai não bem, 12 para 13 anos, né? Eu falo 12 anos, eu considero 2012 a marca, né, o ano que eu, porque no primeiro dia que eu fui correr, isso é importante dizer, porque alguém fala, não, eu corro 100 metros, eu já tô morto, amigo, o que você acha que aconteceu comigo? Eu sei que eu saí de onde nós morávamos lá, a rua tinha 300 metros e eu fui, encarei os 300 metros como eu até cheguei lá, não, voltei caminhando, porque o pulmão tinha incendiado, não sei se você alguma vez na vida sentiu essa sensação, parecia que tinha fogo no pulmão, era absurdo, eu podia ter infartado, eu acho, não devia. No outro dia eu fui de novo, estamos aí. Na verdade, quando a gente é competitivo, né, eu me considero competitivo, né, sempre gostei de me ultrapassar, eu sempre competi comigo mesmo, o resto é consequência. Não, eu consigo fazer melhor que isso, e mais que isso. Aí foi uma prova de 5 quilômetros, comecei aqui no Sesc uma vez, e aí não me dei tão mal assim, e foi. Depois de 2 ou 3 anos correndo, veio o primeiro troféu, aí ninguém mais segurou. Então, e aí veio a meia maratona, que é 21 quilômetros, e as maratonas, e dentro dessas maratonas, a 21 quilômetros, eu falo assim, qualquer corredor mais ou menos disciplinado, ele sai de casa e corre 21 quilômetros. Bem ou mal caminho, quem faz? Mas 42 não. Ou você treina durante um bom tempo, eu diria no mínimo 3 meses, com uma planilha adequada, senão você não conclui uma prova de 42.
Nova Santa Rosa realiza Encontro Nacional de Coros Juvenis.
O município de Nova Santa Rosa será sede do 15º Encoro, o Encontro Nacional de Coros Juvenis, durante os dias 23, 24 e 25 de agosto. Portanto, de hoje até domingo, reunindo adolescentes e jovens de vários municípios em prol da música e do canto coral. Parte da programação será concentrada na Sociedade Beneficente Lar Belém, na linha Jaguarundi, com 2 dias de workshops e oficinas de expressão corporal, técnica vocal e leitura de repertório, ministradas por profissionais da área. Ederson Marques vai trabalhar expressão corporal e técnica vocal e Federico Trindade, regente convidado do Rio Grande do Sul, o repertório. O evento é promovido pela Secretaria de Educação e Cultura e o Departamento de Cultura, em parceria com a Associação Arte e Cultura do Oeste do Paraná e o Movimento Canto Oeste, sob coordenação e direção musical do instrutor de música e dança e responsável pelo Coro Municipal Juvenil de Nova Santa Rosa, Gerson Daniel Guise. Até o momento, já estão confirmados para participar os coros juvenis dos municípios de São José dos Campos, São Paulo, Catanduva, São Paulo, Toledo, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Novo Sarandi, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Marechal Cândido Rondon. Também haverá a participação especial do Coro Jovem Masculino Nós da Voz e Coro Jovem Timbra, sob regência de Gerson Daniel Guise. E o Movimento Infantil Encanto de Criança, o Coral Municipal Infantil Sementes do Amanhã e Coro Infanto Juvenil Ao Amanhecer de Alto Santa Fé, com regência do professor Anderson Luiz Bach, bem como de Michele Coelho, cantora lírica e professora atuante em Nova Santa Rosa há mais de 14 anos. Às 19h30 de domingo, 25 de agosto, acontece o grande concerto em coro com entrada gratuita no Teatro Municipal Gustavo Fischer. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Na política de Marechal Cândido Rondon, 2 eventos estavam agendados para esta sexta-feira. Pelo menos um deles foi cancelado. o que leva à frente os candidatos Arion Nasguil a prefeito e Clayton Schlindwein a vice. Agora há pouco, a coligação emitiu uma nota. Em razão da instabilidade do tempo, com previsão de chuva e frio para hoje, pensando no conforto e tranquilidade de todos, especialmente considerando as novidades de Brasília que recebemos hoje para a semana que vem, informamos que estamos adiando o evento de lançamento da campanha. A nova data será no dia 31 deste mês, 18 horas, no Jardim Marechal. Esta é parte de uma nota emitida agora pela coligação do Arion e Clayton. Está previsto ainda para hoje o lançamento da campanha com adesivaço da campanha de Marcão do Povo, candidato a prefeito, e Beto Pereira, candidato a vice. Horário, 17 horas, no Comitê do Povo, localizado na Avenida Maripá, no Jardim Alvorada. Partida das 5 horas, então, adesivaço e largada da campanha de Marcão do Povo e Beto Pereira como vice. Já em relação ao outro grupo que disputa majoritária, Adriano Bax, prefeito, e Soldado Sauer, vice, o lançamento, a largada da campanha, será na próxima semana, quarta-feira, a partir das 19 horas, no CTG Tertúlia do Paraná, aqui em Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, rondonenses da classe 2006 que não se apresentaram na seleção do Exército terão nova oportunidade.
É necessário comparecer na Junta Militar até o próximo dia 26 para a gente repassar as informações.
Copagril pretende se desfazer do complexo de esmagamento de soja.
Copagril já, desde quando nós entramos no ano passado, a gente vem por uma reestruturação.
Comissão se reúne e define o dia 30 de novembro para o Prêmio Marechal. Comissão se reúne e define data para a realização do Prêmio Marechal deste ano.
Nesta semana, a comissão organizadora do Prêmio Marechal Rondon se reuniu para iniciar as tratativas da 26ª edição deste evento, que acontecerá no dia 30 de novembro de 2024, no Centro de Eventos em Marechal Cândido Rondon. Há 26 anos, as seguintes entidades organizadas de Marechal Rondon se unem para criar e premiar os melhores, os destaques da cidade de Marechal Rondon. O objetivo é homenagear as empresas e indivíduos que se destacaram em suas atividades ao longo do ano. A Simacar, JCI, Lions Clube Aliança, Rotary Clube Marechal Rondon, Rotary Clube Beira Lago, Rotary Clube Guarani, Rotary Clube 25 de Julho, Loja Maçônica Quintino Bocaiúva, Sindicomar, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Rádio Difusora. É uma união, uma parceria destas associações e clubes de serviço que garantem ao Prêmio Marechal Cândido Rondon grande repercussão e credibilidade no meio empresarial e na comunidade rondonense. Utilizando uma metodologia científica e considerando a opinião da comunidade e dos empresários, o Prêmio Marechal Rondon tem servido de inspiração para outras entidades em todo o Paraná. Com cerca de 110 prêmios entregues para um público estimado de 1.000 pessoas, este evento é uma excelente oportunidade para exposição de marcas, empresas e seus produtos e serviços.
Os jovens rondonenses da classe de 2006 que não compareceram à seleção geral promovida pelo Exército Brasileiro na semana passada terão uma nova oportunidade para regularizar a situação. Por isso, segundo Elisa Tenkaten, é importante comparecer à junta do Serviço Militar na Prefeitura de Marechal Rondon até a próxima segunda-feira.
No período de 12 a 15 desse mês, foi realizada a seleção geral dos jovens rondonenses da classe de 2006, alistados até junho desse ano. Aos que deixaram de se apresentar, terão uma nova oportunidade para regularizar a situação. Mas para isso, é necessário comparecer na Junta Militar até o próximo dia 26 para a gente repassar as informações. Terão apenas um dia para participar da seleção. Ou estarão em débito com o Serviço Militar, tendo que pagar multa e participar da seleção em 2025 junto com o jovem que ainda fará o seu alistamento ano que vem. É interessante o cidadão regularizar a situação para não ficar prejudicado com trabalho, concurso, passaporte, qualquer coisa nesse sentido, porque eles não terão como comprovar que estão regulares com o Serviço Militar.
O Complexo Industrial de Esmagamento de Soja, que a Copagril adquiriu em leilão da Agrícola Esperafico em 2019, em breve deverá estar sob nova gestão. Ontem, o Conselho de Administração da cooperativa realizou a Assembleia Geral Extraordinária, apresentando e discutindo com associados o plano de viabilidade de bens do ativo imobilizado, visando o fortalecimento dos negócios e a potencialização dos resultados da Copagril. Após um longo estudo de viabilidade técnica, financeira e operacional, e com o propósito de se manter competitiva em outros setores da cooperativa, a atual administração entendeu ser interessante discutir com o quadro social uma eventual venda do complexo de esmagamento de soja. Na Assembleia ontem, o diretor-presidente Eloy Darcy Podkova explicou quais são as intenções da Copagril em todo esse processo.
A Copagril já, desde quando nós entramos no ano passado, a gente vem por uma reestruturação. E dentro dos negócios que a gente está olhando, alguns eles estão dando resultado e outros nos fizeram pensar um pouco mais. E agora, esse ano, então, redirecionando mais ainda os nossos negócios, a gente viu que com as taxas de juros altas, com alguns negócios, a gente vê uma perspectiva futura que vai ter uma competitividade muito grande, que aí nós de repente com a escala menor vamos ter dificuldade de estar enfrentando o mercado ali fora e o nosso consumo ele é pouco em virtude do que nós estamos fazendo. Então, dentro desse planejamento nosso, redirecionamos alguns negócios e entre eles, a gente então pediu hoje autorização para a Assembleia, se a gente podia continuar e avançar nos negócios que a gente tem e até a desmobilização de um negócio para nós que para o associado ele diretamente não envolve, mas a cooperativa ela tem um negócio que tem um valor significativo bom e exige uma capital de giro também. E nós achamos, então, o importante assim, de estar realinhando a cooperativa e projetando ela para o futuro. Então, isso que foi feito, né? Foi feita a autorização, a Assembleia autorizou e com isso a gente agora vai continuar os negócios daquilo que a gente tem projetado para frente, né?
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.